As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um azar nunca vem só. A ambulância do INEM que presta serviço nos bombeiros de Tomar avariou nesta segunda-feira e deixou os soldados da paz apenas com veículo de socorro. Isto quando, recorde-se, já desde há 3 semanas que outra viatura interveniente num acidente na rua de Coimbra está inoperacional. Nas últimas horas foi mesmo necessária a presença de uma ambulância dos bombeiros do entroncamento para uma situação de emergência na cidade, porque o quartel de Tomar não conseguia dar resposta à solicitação. Por aquilo que a nossa redação apurou, nesta terça-feira é provável que o veículo acidentado já seja entregue à corporação, sendo que está ainda para chegar uma nova ambulância do INEM, neste caso para ser entregue por ocasião do 1 de março. A Hertz avançou que o munícipe tomarense passou pela experiência mais traumatizante da sua vida ao receber alta quando se encontrava na maca, em pleno centro hospitalar universitário de Coimbra, para ser submetido a uma cirurgia prioritária a um problema oncológico. Na altura, depois de ouvido o próprio, a nossa redação indicou que esta situação surreal se ficou a dever à greve dos enfermeiros, sendo que algumas pessoas fizeram questão de tentar desmentir os factos e associar esse adiamento à greve da função pública. Agora, a confirmação chega pela própria administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra em resposta a um pedido de esclarecimento do Diário de Coimbra. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal não tem respeitado a definição de serviços mínimos, nomeadamente no Bloco Operatório Central, onde, por essa razão, há dezenas de doentes com patologia classificada como serviços mínimos que não foram operados, nomeadamente com patologia oncológica, como foi o caso do referido munícipe tomarense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem residente em Soro foi condenado pela prática de um homicídio na forma tentada com uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão, sendo que em cúmulo jurídico de penas parcelares o arguido fica sujeito a 6 anos e 6 meses. Os factos remontam ao dia 13 de setembro de 2016 no interior da oficina do referido indivíduo. O acórdão fez constar, além do mais, que numa discussão entre ambos, o arguido, estando munido de uma espingarda caçadeira e a 3 metros de distância da vítima, efetuou um disparo na direção desta, atingindo-a na perna esquerda. O Ministério Público refere ainda que o homem se dirigiu à mãe da ofendida, ameaçando-a que a matava, assim como à filha.
Rádio Web, informação.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Fátima, deteve um homem de 68 anos por tráfico de droga, precisamente na localidade de Aljustrel. No âmbito de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares abordaram um veículo, tendo o condutor adotado um comportamento suspeito, verificando-se que o mesmo tinha na sua posse produto estupefaciente. Da ação, resultou a apreensão de 52 doses de heroína e 287 euros em numerário. O suspeito, com antecedentes criminais, pela prática do mesmo tipo de crime, tendo inclusive já cumprido pena de prisão efetiva, foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ourense. E fez história. O Sporting de Tomar foi gigante e venceu o Futebol Clube do Porto num jogo verdadeiramente épico em que os nabantinos estiveram sempre por cima do marcador. Foi a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Resultados: Turquel 6, Valongo 4, Oeiras 4, Ribadave 3, Juventude Viana 4, Barcelos 4, Paço de Arcos 7, Sporting Marinhense 5, Benfica 6, Hóquei Clube de Braga 2, Sporting de Tomar 4, Porto 3 e Oliveirense 4, Sporting 4. Na frente, Porto, Sporting e Oliveirense, todos eles com 43 pontos. Depois aparece o Benfica com 35, quinto o Barcelos com 32, sexto os Ribadave, Hockey Clube de Braga e Juventude Viana com 21, nono o Turquel com 19, décimo Valongo com 18, décimos primeiros Paço de Arcos e Oeiras com 17, décimo terceiro o Sporting de Tomar com 14, décimo quarto o Sporting Marinhense com 10 pontos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o futuro passa agora pela vitória em Braga, confessando-se como orgulhoso pelo facto de os jogadores terem executado aquilo que lhes foi pedido.
Vou pensar em Braga a partir de agora, de facto vou passar a Braga, porque precisamos descansar. Amanhã vamos ter os jogadores, neste caso os atletas vão ter um dia de folga, eu não posso ter, eu tenho que pensar em Braga e vamos lutar pelos 3 pontos com o Braga. E logicamente vai haver uma equipa do lado de lá, vai haver outra equipa de arbitragem do lado de lá, portanto, há tantas coisas que nós não conseguimos controlar. A única coisa que nós podemos controlar é o nosso trabalho. Portanto, se o fizermos bem feito, estamos mais perto de ganhar, e é isso que nós vamos trabalhar para isso.
Sentes-te um treinador orgulhoso hoje, Nuno? Ou seja, depois destas exibições, depois de termos defrontado Benfica, Sporting, Olivense e Porto, empatar com o Benfica e ganhar o Foco do Porto é uma mudança no paradigma desta equipe?
O meu grande orgulho hoje é só um, sinceramente, é eu sentir que aquilo que preparei para o jogo, os jogadores executaram-no. E agora a gente diz, mas porque ganhaste? Não, não é porque ganhei. Eu hoje vi tudo aquilo que queria ver dentro do campo. E eu estou orgulhoso porque a mensagem vai passando. Agora, o trabalho do treinador, quer dizer, nesta altura da época, nós, de facto, mudámos algumas coisas para que isto possa acontecer. Mas isto, o orgulho pertence a ganhar. Eu quero ganhar, eu durmo com o ganhar, eu não tenho dificuldade em aceitar a derrota. Portanto, isto para mim, eu fico satisfeito, mas sei perfeitamente que é uma vitória que é saborosa.
O mercado municipal de Tomar foi palco escolhido para a apresentação da terceira edição da Carta dos Vinhos, um registro onde cada um dos produtores do Conselho Nabantino se dá a conhecer ao público numa ação de promoção que tem ajudado as marcas tomarenses a impor a sua qualidade de norte a sul de Portugal. Nesta sessão, o vereador Hélder Henriques fez-se acompanhar por produtores como Casal das Freiras, Casal Martins, Encosta do Sobral, Quinta do Cavalinho e Solar dos Luendros. Na ocasião, Hélder Henriques explicou as bases para esta carta que será distribuída aos restaurantes para uma promoção mais efetiva.
Esta terceira edição está a ser lançada passado 2 anos da edição anterior, porque entretanto houve produtos novos que foram lançados no mercado, produtos com outra imagem, produtos cuja qualidade tem sido aperfeiçoada, cujo empenho dos produtores tem ido ao encontro da excelência, e isso é muito gratificante para o Gabinete de Economia Local e para o município de Tomar. Estamos em sintonia permanente com os produtores locais na divulgação e na promoção dos seus produtos, e é a nossa vontade que eles atinjam todos os mercados possíveis. Sabemos que as produções não são muito alargadas, mas são produções de excelente qualidade. Daí os mercados, por vezes, se limitarem a um espaço restrito. É a nossa vontade também, em conjugação com os produtores, fazer o alargamento o mais possível, precisamente, do mercado dos vinhos. Teremos este ano, na Feira da Agricultura, a feira dedicada aos vinhos, e é a nossa vontade que os nossos produtores estejam aí representados. Falei na melhoria, é certo que se vai trabalhando nesse sentido, e a prova disso são os vários prémios que os nossos produtores têm recebido nestes últimos tempos. Isso é reflexo, precisamente, de um trabalho empenhado, da paixão e do saber nesta melhoria dos nossos produtos. Temos connosco, portanto, a terceira edição da Carta de Sabores, que entretanto irá ser distribuída também pelos restaurantes da cidade. É uma carta que tem novidades, como disse, e que se calhar a curto prazo irá ter as referências que o vinho contém em inglês. Não foi possível fazê-lo em devido tempo, e isso será possível numa próxima edição.
Futebol, Fátima, Fado e Facebook. É este o título da exposição da autoria de Arlindo Homem, conjunto de trabalhos que está patente até 31 de março na Casa Manuel Guimarães. Poderão ser vistos alguns dos melhores trabalhos, entenda-se imagens, do fotojornalista, de entre as quais a imagem que ficará para a história do futebol português por ocasião da conquista do Europeu de França, assim como de registros do Carnaval da Linha Cera, da visita do Papa Francisco a Fátima, entre outros. A abertura da exposição foi feita por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que pôde apreciar o conjunto de fotos em exposição.
Quero agradecer ao Arlindo por ter trazido aqui aquela que é a inovação dos 3Fs de Portugal. Portanto, Fátima, Fábio e Futebol, e agora Facebook. Portanto, estamos na geração 4.0 dos ERPs em Portugal, que obviamente estão ligados a uma parte da história do nosso país e que não podemos, seja ela positiva ou negativa, não devemos de maneira nenhuma renegá-la, porque faz parte daquela que é a nossa identidade. E, portanto, nós estamos cá para me ouvir falar. É um gosto juntar-nos à iniciativa do Arlindo, agradecer-lhe estar a expor em Fumar, nesta casa que é nossa, mas é sua também e de todos.
Como me receberam.
É um gosto.
Também é a minha segunda casa, é uma cidade que eu amo.
Exatamente, é de coração. Obrigado. E, portanto, é importante que estejamos aqui a partilhar este momento juntos. Penso que o Arlindo vai usar também da palavra, não é? Até para agradecer a um colega de escola que também se associou aqui hoje a este momento.
A reportagem da ERT falou com Arlindo Homem, que explicou a escolha dos registros em exposição e confessou que parte do seu passado aparece ligado a Tomar.
Ao fim e ao cabo, isto é uma recolha de fotografias que foram feitas pelo meu comissário. Ele é que teve a responsabilidade na escolha, não interferi. Se calhar as pessoas que vêm à exposição vêm à procura de algumas imagens de futebol, do Cristiano Ronaldo, de outros de nossos jogadores que nós temos, mas a exposição, de certa maneira, isso tem que ficar para outra altura. Isto é uma recolha de o que é que eu faço? Futebol, Fátima, Fado e Facebook. A grande maioria do trabalho que eu faço é futebol e concertos. Ou seja, futebol, eu trabalho com uma agência da Colômbia também, e com alguns jornais de cada do nosso país, e pronto, desenvolvo uma grande atividade nesta área. Fátima, sou fotógrafo da agência Eclésia e faço muitos eventos pelo país, relacionados com a região. O Fado, são os concertos, é o nosso destino, e ao fim e ao cabo, este trabalho, onde é que vai um dele parar? Ao Facebook. Portanto, não, isto não tem nada de político, foi uma brincadeira com as palavras, onde o meu comissário juntou a palavra Facebook, e pronto, propôs-me o título e eu gostei, pronto, e cá estamos. E estou muito contente por passar aqui pela cidade de Tomar, porque eu fui aluno do liceu. Esta cidade de Tomar eu amo, gosto muito, tenho cá muitos amigos. E de certa forma também me convidaram para a minha exposição passar por Tomar. A exposição foi inaugurada na Arte de Graça em Lisboa.
O Coroxense foi travado pelo Fazendense no jogo em que se esperava efetivamente que o líder se deparasse com dificuldades. 19ª jornada da 1ª Divisão Distrital, onde o Ferreira do Zêzere empatou na deslocação até Alcanena. Vamos aos resultados. Precisamente, Alcananense 0, Ferreira do Zêzere 0, Glória 1, União de Santarém 3, Samora Correia 0, União de Almeirim 0, Fazendense 1, Coroxense 1, Marinhães 1, Torres Novas 1 e Oriense 0, Cartaz 4. O Amiense União do Tomar foi adiado devido às festas de Amiais de Baixo. Na frente, Coroxense, 41 pontos. Segundo, União de Santarém, com 40. Terceiro, Cartaxo, com 36. Quarto, União de Almeirim, 35. Depois, na quinta posição, o Amiense, com 34. Sexto, Oriense, com 28. Sétimo, Fazendense, 27. Oitavo, União do Tomar, com 23. Nono, Samora Correia, com 22. Décimo, Ferreira do Zêzere, tem 18. Décimo, primeiro, Torres Novas, com 17. Décimo, segundo, Glória tem 12, 13º o Marinhais com 11, 14º e último o Alcananense com 9 pontos. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que ficou com a ideia de que a sua equipa podia ter alcançado algo mais do que esta igualdade.
Assim, ficou de facto ali um sentimento que poderíamos ter conseguido algo mais, porque foi um bom jogo. Na minha opinião, um jogo em que as duas equipas fizeram por ganhar. A equipa do Alcananense entrou melhor na primeira parte, e nós na primeira parte, nos minutos iniciais, tivemos bastantes dificuldades. A equipa do Alcananense, nós esperávamos uma entrada forte da equipa do Alcananense, e isso aconteceu. Uma equipa em que praticamente não reconheci nenhum jogador dos que tinham jogado a última vez contra o Ferreira de Zêzere, curiosamente. Pronto, e era aquilo que eu antevia, porque foi feito um investimento para esta equipa sair destes lugares que ocupa, e de facto apresentou uma equipa com qualidade, e das duas vezes, esta foi a terceira, das duas últimas que tinha jogado contra o Alcananense, eu já tinha falado bem desta equipa do Alcananense, e esta terceira equipa pareceu-me, sem dúvida nenhuma, melhor ainda do que as outras duas. Como disse, até aos 20, 25 minutos o jogo pendeu mais para o lado do Alcanense, nós limitámos a defender e tentarmos sair em contra-ataque e as coisas não estavam a sair. Depois, a partir dos 30 minutos, começamos a equilibrar as coisas, começamos a chegar perto da baliza do adversário e criamos também ali algumas boas situações para poder marcar. E na parte final da primeira parte o jogo foi de uma toada mais de equilíbrio, onde há a registar, na minha opinião, apesar do árbitro, na minha opinião, ter feito um bom trabalho, teve dois erros que não pode cometer, um deles com menos gravidade, que foi uma falta que não marcou à entrada da área na meia-lua, mesmo em cima do intervalo, uma falta que poderia criar perigo para a baliza do adversário e com certeza também daria lugar à mostragem de um cartão amarelo. Fomos para o intervalo 0-0, a equipa foi mais confiante para o intervalo porque percebeu que tinha condições para discutir o jogo e para discutir o resultado. Na segunda parte viemos com a mesma equipa, viemos com a mesma atitude que tínhamos terminado a primeira parte, e na segunda parte aí sim a minha equipa foi na minha opinião superior à equipa do Alcanena.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Na crónica de hoje vamos falar de qualidade de vida. O ser humano tem inscrito no seu âmago anseios de ir sempre mais além. O ser humano é um sedento de infinito. Esta é uma daquelas evidências que não é obra do acaso. De facto, tem a sua origem num ente superior, intrinsecamente perfeito, que distinguiu a criatura humana das restantes criaturas, depositando nela sementes da sua própria essência divina. A procura incessante da perfeição é uma dessas sementes. Esta tendência natural foi-lhe inculcada como um dom, mas alcançá-la resulta de uma paciente conquista. O mesmo se poderá afirmar acerca da liberdade, outra das sementes do divino lançadas no coração humano. Estas circunstâncias e todas as outras da condição humana, como tudo o que faz parte do universo, não são perfeitos. Possuem limitações que decorrem do facto da obra da criação estar propositadamente incompleta. O Criador quis contar com a colaboração das suas criaturas, dotando especialmente uma delas de inteligência, de liberdade e de capacidade de amar. As limitações mais determinantes estão relacionadas com o mau uso destes dons, que faz com que se confunda hedonismo com bem-estar, amor com prazer individualista, força com opressão, liberdade com livre-arbítrio, poder com domínio. A inteligência, entendida como sabedoria e não apenas como mero saber cognitivo, é fundamental para superar estes constrangimentos. Procurar a qualidade é um caminho para conseguir essa superação. O termo qualidade vem do latim qualitate, isto é, qualidade, maneira de ser, e é utilizado de formas diversas. Por isso, o seu significado nem sempre é de definição clara e objetiva. Aplicado à vida, qualidade de vida é também ele elevado de grande subjetividade. Giovanni Pires, por exemplo, afirmou que qualidade de vida tem a ver com a forma como as pessoas vivem, sentem e compreendem o seu cotidiano. Qualquer procedimento é influenciado pelas condições de vida de um ser humano nos âmbitos físico, psicológico, emocional e espiritual. Ou seja, tem a ver com o olhar de cada um sobre o mundo. A avaliação dessa qualidade é feita de acordo com critérios, tais como as opções de vida, a educação, a profissão, a formação, as necessidades de cada um, a saúde, que são diferentes de pessoa para pessoa e para cada situação, pois há grande diversidade de condições sociais, de níveis de vida, de estados psíquicos e físicos e até de crenças. Este entendimento permite não confundir qualidade de vida com padrão de vida, que tem a ver este, sobretudo, com o medir quantitativamente a qualidade, pela posse de bens, serviços e estatuto social. Ora, apesar desta diversidade no entendimento da definição da qualidade, em particular na sua dimensão da vida humana, há que potenciar as capacidades intrínsecas para que se venham a adquirir outras, que favoreçam a autonomia das pessoas. Há depois que incentivar o compromisso pessoal e institucional, fomentando a participação ativa e efetiva. Há que valorizar a vida em comunidade, não dispensando a aquisição e utilização de uma consciência crítica. Sem dúvida que a ciência e a técnica são muito importantes, como está provado, para se conseguirem, pelo menos em algumas áreas, muitos avanços rumo à almejada qualidade de vida. Mas se só forem consideradas estas duas dimensões, correr-se-á o risco de desumanização. E sem humanismo, a vida nunca terá qualidade. O processo de humanização é um exercício constante de solidariedade para com o próximo. E a solidariedade é uma vitamina fortificante para que a vida tenha autêntica, verdadeira qualidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.